Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Hoje o episódio tem o patrocínio da Casa das Casas, esta imobiliária de excelência no coração da Ericeira. Então, se estão à procura de casa nesta zona do país, não hesitem em contactar, porque vão ter mesmo um serviço personalizado de ajuda a encontrar a casa ideal. Passo então a apresentar o meu convidado de hoje, que estou assim verdadeiramente feliz de o ter aqui, por várias razões. Primeiro porque vou aqui proporcionar à comunidade de ouvintes uma conversa bastante interessante, que tenho a certeza que vão gostar, mas sobretudo e também porque é uma pessoa que eu gosto muito, que já mencionou muito e que tem tido um impacto importante também no meu caminho e no meu crescimento pessoal. Então, muito bem-vindo, Luís Martins Simões.
Obrigado, Rita.
Eras muito desejada aqui no meu podcast. Estou mesmo feliz.
Olha que boa.
Obrigada. Eu gosto sempre de vos agradecer porque às vezes tem logística vir e todos temos as nossas vidas. Então é assim, em nome daqui de todos os ouvintes, muito obrigada por teres vindo.
É com muito gosto.
E estou muito desejosa assim de saber da tua história, de daquilo que tu fazes. Tenho aqui umas notinhas tiradas, mas vou-te deixar falar porque tu és um comunicador. E eu hoje de manhã estava a pensar, o Luís, olha, ele ficava ali, ele é tão bom comunicador que ficava ali a conversar. Eu quase nem estou aqui a fazer nada, porque tu tens mesmo esse dom, não é? Então, queria-te perguntar como é que começou o teu percurso profissional, porque eu sei que tu estudaste economia e depois foste um bocadinho por essa área, não é? Da economia e gestão.
Em duas ou três pinceladas?
O que tu quiseres.
Ok. Eu estudei economia e estudei gestão também e depois fiz o percurso normal, fui trabalhar para uma empresa industrial, depois para um banco e ao fim de cerca de 3, 4 anos fui contratado por uma empresa de formação internacional, Suíça. Eu não vivia em Portugal na altura, eu vivia em Bruxelas, onde estudei também. Eu vivi 15 anos na Bélgica.
Ok.
E fui contratado para essa empresa de formação, eu não conhecia a formação profissional e fiz lá a minha escola. Estive lá 7 anos, 4 dos quais em Bruxelas e depois os 3 outros como diretor das filiais de Espanha, Portugal e depois ia também dirigir a italiana.
Okay.
E depois desses 7 anos, foi uma escola fantástica porque se aprende tudo aquilo que não se aprende na universidade e portanto foi completamente complementar àquilo
que tinha aprendido. Uma escola prática, não é?
Super prática e era uma escola muito comportamental.
Uhum.
Era sobre comportamentos, era sobre como agir em cada circunstância, como agir a nível de liderança, como agir a nível de negócios, como agir a todos os níveis. Uhum. E depois, ao fim de 7 anos, montei a minha.
A tua empresa?
Sim. Estabeleci-me em Portugal, portanto, depois de 15 anos na Bélgica e 4 em Madrid, resolvi estabelecer de novo em Portugal.
É muito tempo fora, não é?
Só no 19.
É muito tempo.
Mantinha sempre contacto com Portugal porque vinha cá sempre todas as férias, portanto, foram 19 anos com as férias todas sempre em Portugal.
Sim,
a saudade estava lá e a praia.
Exato.
E portanto, foram 19 anos sem nunca perder o contacto com Portugal.
Claro. Até porque a Bruxelas, aquele clima, por amor de Deus, né? Dá mesmo vontade de vir a Portugal passar férias, não é?
É incrível. 200 dias de chuva por ano, na altura. É um exagero, porque ainda por cima não é aquela chuva que cai forte e depois desaparece. Não, é molha. Olha, que tolo,
o dia todo e constante,
cinzento, um capacete, enfim. Mas habituei-me.
Pois.
Quando cheguei à Espanha, que disse, olá, pera, no inverno também há sol.
Bom,
e, portanto, foi fantástico. E gostei tanto de Espanha que rapidamente me vim meter outra vez em Portugal, de onde tinha saído aos 15 anos, e, portanto, voltei já 19 anos depois, portanto, tinha cerca de 34, uma coisa assim. E, nessa altura, já tinha montado a minha empresa em Espanha, tinha uma filial em Espanha e em Portugal, comecei a aprofundar e apercebi-me de que a formação que eu tinha feito durante 7 anos com essa empresa suíça multinacional era muito comportamental. E eu comecei a querer mais perceber como funcionava o ser humano emocionalmente. Então comecei a pesquisar, comecei a ir para todo lado, a viajar, à procura de know-how, mais know-how do que aquele que tinha, portanto, à procura de como lidar mais com as emoções do que o comportamento, porque o comportamento, afinal de contas, depende das emoções, e portanto eu queria era perceber as emoções. E fui descobrindo e descobri, abri imensas portas, imensas coisas, até que de repente, no meio desse périplo, sendo eu próprio empresário, tive umas questões de saúde e umas questões pessoais que me levaram para outro ramo.
Okay.
Portanto, comecei normalmente nas empresas a seguir, as empresas que uma pessoa vai, industriais, bancos, depois passei para a formação, que já era uma coisa diferente, formação comportamental, depois aprofundei emocional e depois, quando tive estes problemas pessoais e de saúde, enfim, fui levado naturalmente, aquilo foi uma coisa que aconteceu, as pessoas dizem por coincidência, mas é evidente que não foi por coincidência, fui levado mais para o mundo da relação entre o corpo e a mente, e mais para o lado espiritual. E então, a partir de 1994, começo, portanto, há 29 anos agora, começo a explorar mais a vertente espiritual e, ao mesmo tempo, fui fazendo a vertente espiritual e a vertente empresarial. E, portanto, continuava interessado nas emoções e nos comportamentos para empresas, continuei e comecei a trabalhar com espiritualidade, depois comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal e depois, isto era, foi vasos comunicantes, tinha muito de empresa e pouco de pessoas e depois pouco a pouco, começou a fazer assim e hoje em dia tenho, eu diria 99%, 99 é um exagero, mas 95% trabalho a nível de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, se tu quiseres, e muito quase, mesmo irrisório.
Ah, é, essa era uma curiosidade que eu tinha, assim, ainda trabalhavas com empresas ou não? Não, muito fui, pouco.
Eu senti vontade, há cerca de 12, 13 anos, senti vontade de largar as empresas. Mas não é quando a pessoa quer, é quando a pessoa está preparada. E afinal, apercebi-me que não estava preparado. E foi bom, porque foram as finanças, as empresas e a formação para empresas, e emocional e comportamental, que me financiou a minha chegada ao mundo da espiritualidade. Portanto, estou muito agradecido a esse mundo das empresas e
claro,
das emoções e dos comportamentos. Agora, hoje em dia, trabalho com coisas muito mais profundas, que me dão muito mais gozo e, portanto, já não tenho tanta paciência para o mundo das empresas e da matéria, e matéria por matéria, isso cansa-me um bocado. Ainda faço, episodicamente, algumas intervenções, mas muito raras, muito específicas, e com pessoas que eu conheço.
Claro, porque começaste a aprofundar mais o teu trabalho, e portanto, se calhar gostas muito mais e dá-te muito mais realização isso, não é?
Muito mais realização, o lado espiritual, continuo a aprofundar o lado emocional, e cada vez mais, e o lado espiritual, dá-me muito mais gozo do que o lado do lado matéria por matéria. Gerir a matéria é uma coisa que eu continuo a ensinar, mas não é bem gerir a matéria, é criar matéria a partir de outra maneira de estar, que é aquilo que eu chamo criar matéria a partir da espiritualidade. Agora, a matéria pela matéria e o foco na matéria só pela matéria, já não tenho paciência.
Exato.
E há muita gente a fazer isso, portanto, fantástico, deixa-os continuar, exatamente. Ótimo. Eles continuam, eu já dei para... Foram 35 anos a fazer isto.
Claro.
Portanto, 35 mais os 4 antes no banco e na empresa industrial, 39 já chega.
Yeah, exato. Então, se calhar vamos já por aí, porque este era um tema que eu queria aqui falar contigo, porque tu tens uma escola que eu adoro o nome, porque diz imenso daquilo que é o trabalho que tu fazes nessa escola e que permites às pessoas aprenderem, que é Escola da Espiritualidade na Matéria.
Yes.
Eu acho isto genial. Genial, sabes? Porque é mesmo isso, não é? Explica-nos um bocadinho o que é isto da espiritualidade na matéria.
Ok, é giro porque quando começas a trabalhar na matéria, as pessoas trabalham na matéria, matéria pela matéria, e eu cansei-me da matéria pela matéria. Mas depois, quando olhas para a espiritualidade, há muita gente que trabalha a espiritualidade como um fim. A espiritualidade pela espiritualidade. Mas nós encarnamos neste planeta onde temos de lidar com a matéria. E há muita matéria à nossa volta. E nós não encarnámos há 2000 anos.
Começando pela nossa própria matéria, claro, física, não é?
Claro. Claro. Nós não encarnámos há 2000 anos em que não havia milhões de coisas que é hoje em dia. Nós encarnámos nesta altura, pelo menos nesta encarnação, encarnámos nesta altura. Há uma quantidade de matéria que nos circunda. Temos a matéria do corpo também, temos a questão das relações, que eu também incluo na matéria, e o interessante é, se eu vivo a espiritualidade só para a espiritualidade, eu vivo a espiritualidade fora do chão, desligado da matéria. E o que é interessante é eu aprender a viver a espiritualidade na matéria. Se eu for para um convento, ou um mosteiro, uma coisa qualquer, durante uns tempos é ótimo. Passar lá a vida... Há muito pouca gente que vive neste planeta que veio cá para fazer aquilo. Ou seja, provavelmente, vou tirar um nome para o ar, vai ser polémico, mas tanto faz, 90% dos que lá estão não deviam lá estar. Porque o interessante não é viver a espiritualidade arredada da matéria. O interessante é viver a espiritualidade metido na matéria. Exato. Porque de repente falta dinheiro para isto, falta dinheiro para a renda, como é que vamos educar os miúdos, depois há um problema com o vizinho, depois há obras para fazer, depois há uma infiltração. Exato. Exato. Há uma quantidade de coisas na matéria, depois há um problema, um dói-dói. E o interessante é ver como é que eu, em vez de trabalhar a matéria pela matéria ou trabalhar a espiritualidade pela espiritualidade, como é que eu consigo alterar a matéria a partir da espiritualidade?
Alterar a matéria através da espiritualidade.
Yes. Porque tudo o que nós vemos e que tem forma, esta caneca, este microfone, isto que nós vemos aqui, estes corpos, esta mesa, tudo o que nós vemos aqui, tudo o que nós vemos aqui que tem forma é efeito de alguma coisa. E portanto, por detrás destas formas, há outras coisas que fizeram que a forma é. E o que é importante é perceber, em vez de trabalharmos nos efeitos, que são consequências de alguma coisa que já se passou, vamos a montante e perceber o que é que teve como função fazer esta caneca, como função fazer este microfone, este corpo ou esta mesa. Agora, para as coisas que são feitas pelo ser humano, é fácil perceber a função, percebo facilmente a função de uma mesa, de uma caneca, de um microfone, de uma camisola. Bom, saber a função de uma pessoa é mais difícil. Saber a função de uma montanha, saber a função de um rio, de um oceano, é tramado. Agora, elas também têm, porque se não tivessem função, não existiriam. Então, antes de qualquer forma, há uma função. E essa função está claramente ligada ao mundo da espiritualidade. Porquê? Porque nós sabemos, na realidade subatómica, que um átomo é 99,9% de espaço vazio. Portanto, é só impulso, é só informação, é só movimento, é só vibração. Vibração é oscilação rápida. Então, um átomo transforma-se, não pela matéria que tem, porque a matéria de um átomo de chumbo é igual à matéria de um átomo de ouro, é pela não-matéria, ou seja, pela organização da não-matéria, ou seja, pelos fluxos. Ou seja, pelo movimento que é invisível aos nossos olhos, mas que é a essência e a riqueza da organização que faz que aquele átomo se torne uma matéria com uma altíssima vibração ou com uma baixa vibração. E o interessante é que nós, humanos, só nos relacionamos bem com matéria de altíssima vibração. Porque nós, inclusivamente, podemos escolher viver a uma baixa vibração ou uma alta vibração. E muita gente não sabe que pode viver. Bom, esta caneca não terá uma vibração muito alta. Este microfone provavelmente também não.
Mas também tem vibração.
Mas também tem vibração.
Todas as coisas têm.
Tem vibração. Tudo tem vibração. Tudo tem... tudo é resultado de um campo. Para haver partícula tem de ter havido campo, tem de ter havido onda, tem de ter havido movimento, fluxo. Agora, o interessante é quando olhamos para as pessoas, que é o que nos mais interessa, porque não vamos andar aqui a resolver problemas deste microfone, isto arranja-se, mas arranja-se na matéria. Exato. A caneca arranja-se na matéria, põe aqui uma coisa, claro, para tapar o buraco, seja o que for. Aqui, tapar buracos não dá, se eu tiver um problema de sangue não vou pôr um remendo. Alright. Então, aqui é importante perceber que eu posso escolher viver com uma vibração interna de baixa qualidade ou de alta qualidade. Ou seja, a vibração subatómica pode ser de mais baixa qualidade ou de mais alta qualidade. E, por exemplo, se eu tiver certo tipo de pensamentos, de emoções, medos ou outras coisas quaisquer, eu posso estar a viver uma vibração menos alta. Se eu tiver outro tipo de emoções ou outro tipo de modos de pensar, eu posso viver uma vibração muito mais alta.
Exato.
Agora, é curioso porque a espiritualidade está envolvida numa mística que não tem.
Era isso que eu te ia dizer. Isto que tu estás a dizer pode parecer muito esotérico, se calhar, a algumas pessoas, mas isto hoje em dia já é uma coisa completamente sabida, não é? Falava, não é? A física evoluiu bastante, não é? Portanto, isto já não é assim nada de esotérico. É, de facto, uma realidade, verdade, que já muita gente sabe.
É giro. A palavra esotérico... E há muita gente que usou esotérico como adjetivo. Estás a ser muito esotérico.
Exato, exato.
És muito esotérico.
Sim, sim, sim.
E nem sabem o que é que estão a dizer.
É isso porque... e o zen também, dizem.
E o zen. É que esotérico quer dizer, etimologicamente, que vem de dentro. Por oposição a exotérico.
Exato.
E exotérico quer dizer que vem de fora. E esotérico, tudo o que existe no planeta é esotérico. E, portanto, quando as pessoas começam a dizer estás a ser muito esotérico, hello, estou a ser a única coisa que existe.
Sim.
Porque tudo o que existe e que tem forma tem uma origem no dentro. E, portanto, é sempre esotérico. E esse mundo do esoterismo é levado a uma mística terrível que não precisa. espírito. A palavra espírito tem a mesma raiz etimológica que a palavra inspirar. Então, quando eu inspiro, eu estou em espírito. Quer dizer que o quê? Que eu estou ligado, quando eu me inspiro, eu ligo-me a este ar, ao qual tu também te ligas. Então ligamos os dois. Ao mesmo tempo, ligamos através da vibração a tudo o que está à nossa volta. Uhum. Então, quando eu inspiro, eu ligo-me ao ambiente, ligo-me às pessoas, ligo-me a tudo o que existe.
Uhum.
E, portanto, inspirar, então chama-se espírito, é essa consciência interior à qual eu acedo quando inspiro. E é verdade, quando eu nasço neste planeta, a primeira coisa que eu faço é a primeira inspiração. Quando eu parto deste planeta, a última inspiração. E, portanto, o espírito começa a animar esta forma de dentro para fora. E depois há outra, e portanto espírito não tem nada de religioso, claro, nem de místico.
Claro.
Só que se tornou místico e religioso, foi utilizado muito com outro propósito. E portanto a palavra espiritualidade não tem nada de místico. Tal como a palavra alma. A alma vem de animar. Vem de animar, quer dizer o quê? É o animal. A alma vem animar a forma.
Uhum.
Uma forma que é animada, quer dizer que tem movimento voluntário, autónomo, que é um animal, ou um animal como nós, é uma forma que tem alma, tem espírito. E é engraçado porque quando esta vibração que tem aqui dentro, nós não lhe chamamos alma nem espírito, mas em tudo o que tem a ver com animais e com o nosso relacionamento entre nós, nós dizemos muitas vezes que falamos para a alma do outro, uhum, ou que conhecemos a alma do outro, ou estamos ligados em espírito, estamos ligados em espírito. O interessante é perceber que, por alguma razão, até pela mesma razão que as pessoas se chamam, és muito esotérico, como se fosse um adjetivo para insultar,
sim,
por alguma razão a palavra alma e a palavra espírito ganharam uma conotação que não tinham. Porquê? Porque, vou buscar outra palavra, que é uma palavra que é super comum. Psique. Psique. Psique vem do grego e quer dizer alma. O que é grave? Tem graça. Um psiquiatra,
uhum,
e um psicólogo.
Ok.
Psique, alma. Psique, alma. Tanto num como no outro. Psicólogo, logo, logos. Logos da psique. O psicólogo é um estudioso da psique, ou seja, da alma. O psiquiatra é um médico, iatra quer dizer medicina, medicina da alma.
Uhum.
Eu não sei quantos psiquiatras sabem que são médicos da alma.
Exato, tenho que falar muito poucos.
Mas se lhes dissessemos que eram médicos da alma, o que é isso? Espiritualidades e coisas. Não, só que tudo o que é invisível, e os fluxos subatómicos são invisíveis, tudo o que é invisível e gravita à nossa volta, para nós leva uma conotação espiritual, porque foi espiritualizado ou religiosizado, a palavra não existe, mas tanto faz, uhum, foi mistificado, quando afinal de contas é apenas aquilo que tem a ver com a força subatómica que faz que qualquer coisa é.
Exato.
Queres uma piada gira? Deus, a palavra Deus. Deus vem do indo-europeu, que é uma das línguas mais antigas do planeta, e diz Diei. E Diei, era proto-indo-europeu até, mais antigo que o indo-europeu. E Diei, em proto-indo-europeu, queria dizer cintilante, brilhante.
Uhum.
Então repara, imagina os antigos, deitados na relva à noite, olhar para o céu e a ver aquela coisa brilhante e cintilante e chamaram-lhe Deus. Uhum. Mas Deus queria dizer brilhante e cintilante. Não, oh, lhe puseram mais nenhuma conotação.
Incrível.
E depois, ao firmamento, chamaram-lhe Cosmos.
Uhum.
Que tem a mesma raiz etimológica que a palavra cosmética.
Uhum. Yeah.
Ou seja, estética. E por isso é que quando falas de espiritualidade no Oriente, todos eles têm sempre aquele foco na estética. E a estética, porquê? Porque a estética vem de uma qualidade vibratória fantástica. Então, a estética permite, a estética existe porque ela é resultado de uma alta qualidade de vibração. Então, repara, alta qualidade de vibração, cosmos, Deus, espírito, alma, nada disto tem conotação religiosa,
uhum,
nem mística.
Uhum.
Mas as pessoas, não percebendo, atribuem-lhes. Porquê? Porque as religiões apropriaram-se muito deste tipo de palavras.
Exato, ao longo dos tempos, não é?
Então, a espiritualidade na matéria é o quê? É, através da minha ligação à consciência interior, a que eu chamo espírito, através da minha ligação à consciência interior, que alguns chamam o eu superior, outras coisas que não me interessa, eu consigo alterar a matéria a partir da sua função e dos fluxos que dela fazem parte.
Ok. E significa que a matéria pode ser alterada, e quem diz matéria diz o meu corpo, a minha condição face a doenças, os meus relacionamentos, a minha condição de vida, etc., pode ser alterada por a minha própria vibração subatómica que tu falas?
Hello.
É isso?
Exatamente. Exatamente. A minha condição pode ser alterada pela vibração que eu adoto. Agora, O que, contando como tu estavas a dizer aí, eu quero dizer que, afinal de contas, pelo menos nos humanos porquê? Porque os humanos têm autoconsciência e os animais não têm.
Uh-huh.
Os animais sentem emoções.
Claro.
Os humanos também. A diferença entre os humanos e os animais é que os animais não têm consciência de sentir as emoções e nós temos. Eu estou a falar dos animais em estado selvagem.
Uhum, uhum.
Os animais domésticos são muito prolongamentos de nós e, portanto, já são muito mais parecidos connosco. Mas os animais não têm consciência de ter emoções, certo. Nós temos. Então, ao nível dos humanos, como eu estava a dizer, tal como tu disseste a palavra, como tu disseste que podemos alterar tudo na matéria, então quer dizer que tudo pode ser curado. Sim. Não quer dizer que tu e eu saibamos curar tudo.
Uhum.
Não quer dizer que haja alguém que sabe curar tudo. Mas, por definição,
há a possibilidade.
Tudo pode ser curado. Existe essa possibilidade. Uhum, uhum. Existe a possibilidade de alterar a matéria a partir da espiritualidade. Uhum. E quando falamos de matéria, não é muito interessante com a caneca, nem com o microfone, nem com a mesa, mais interessante com o corpo ou com a minha própria vida.
Claro.
Ou com o facto de eu estar a passar por uma situação de trabalho que não é boa, por uma situação relacional que não é boa, por uma situação financeira que não é boa.
Sim, sim, sim.
E aí eu posso alterá-las a partir do trabalho ao nível da vibração.
Exatamente. Que é isso que tu ensinas na tua escola também.
É isso que eu ensino na minha escola, a Espiritual da Matéria, exatamente.
Uhum. E isto é tão interessante... Porque, na verdade, e aqui o nome do podcast é Reatravessar, portanto, eu gosto muito de falar destas, enfim, destas possibilidades que a vida nos dá e nos traz de reatravessar, não é? Ou seja, mudar para outra fase da nossa vida. E tu estavas a contar a tua história ao início, a dizer que, de facto, foi questões da tua vida profissional e pessoal, não é? E de saúde até, que te deram, no fundo, a oportunidade, se calhar, de estares a fazer aquilo que, não é? Que fazes hoje. Portanto, tendo em conta isso e aquilo que tu acabaste de explicar, se calhar muitas pessoas que nos estão a ouvir e que estão assim, profundamente infelizes nos seus trabalhos, nas suas relações, etc., se calhar estão perante uma grande oportunidade. Ou não? O que é que tu me dizes sobre isto?
Sim, dito assim, é verdade. É difícil para pessoas que estão a viver uma dor forte virarem tal e dizerem, não, isto não é uma dor, é uma oportunidade.
Uhum.
É até artificial e um bocado plástico.
Uhum.
E por isso, sim, é de facto uma oportunidade, não quer dizer que eu tenha de passar por esses momentos difíceis para aceder a um processo espiritual e uma vibração de mais alta qualidade.
Podes passar por isso de outras formas, não
podes
é?
Passar,
não tens necessariamente ter crise, é isso?
Sim, não precisas passar por um azedume, por uma fossa, por momentos tão difíceis na tua vida, sejam eles problemas financeiros, problemas relacionais, problemas de, sei lá, de perda de território, desaparecer para outro país porque eu deixei de poder estar no meu, que é um drama para muita gente, os refugiados e outras coisas, ou ter sintomas físicos. Eu não preciso de passar por aí para ter o despertar espiritual.
Uhum.
Mas sim, é verdade, quando se tem isso, é uma oportunidade. Só que é duro dizer isso às pessoas.
Uhum.
Eu só digo, só começo a falar nesse tipo de linguagem a partir de uma certa altura nas escolas de Espiritual da Matéria. Eu não atiro isso para cima das pessoas, que acho que isso é muito duro para uma pessoa que está a passar um momento difícil. Ela precisa, sobretudo, de compaixão. Uhum. Não precisa que lhe atirem com, ah, isso é uma oportunidade.
Claro.
Uma oportunidade, de, ela diz, gostava de te ver aqui.
Claro,
e claro.
Claro,
e gostaria,
sim.
Claro, gostaria.
E essa oportunidade, no sentido de, disse que tu falaste, não é? Da própria vibração da pessoa mudar, para que possa começar, diz-me se estou correta, a atrair outro tipo de situações, ou criar, no fundo, outro tipo de situações na sua vida? É assim? Esse nível subatómico que tu falaste?
É. Atrair e criar é a mesma coisa.
Uhum.
Atrair e criar é a mesma coisa. Porque criar é para eu criar uma certa vibração que me permite atrair outro tipo de coisas. E, portanto, atrair e criar fazem parte da mesma coisa. É. E, portanto, se eu crio uma um modo de estar diferente na matéria, eu também atraio um modo de estar diferente na matéria. Portanto, elas estão intimamente ligadas, essas duas palavras.
Exato.
Agora, o interessante é que isto implica, logo ao princípio, uma quantidade de coisas. Implica despir-se de todas as crenças que eu tenho. E não é substituir crenças, que é o que há muita gente que faz.
Uhum.
É despir-me completamente de crenças.
Isso é muito importante. Ok.
E esse foi um dos passos importantes que eu dei na minha vida, que eu, ao princípio, quando falava para empresas, falava de trabalho comportamental e depois emocional, eu ensinava as pessoas a substituir crenças. E depois apercebi-me, não, isto não funciona.
Não é substituir aquele pensamento positivo que hoje em dia falamos muito, não é? Que vou para o espelho dizer, está tudo bem, quando não está tudo bem, não é? E isso, no fundo, não é propriamente um trabalho...
Repetir 100 vezes uma mentira não a torna verdade. E há muita gente que usa esse método que às vezes em França chamava-se o método Coué, que era a repetição, a repetição, a repetição, que era para a coisa, assim eu já começo a acreditar naquilo. Mas o que é engraçado é que mesmo que aquilo fique uma crença minha, eu tenho sempre uma dúvida lá no fundo.
Uhum.
O processo não é de substituição de crenças e nem sequer é cerebral. Porque a maior parte das pessoas está aí focada no mundo da substituição de crenças e no mundo do trabalho cerebral. Repara só isto.
Não é uma coisa do intelecto?
Não.
Uhum.
Nem do próprio cérebro.
Uhum.
O cérebro tem uma quantidade de partes. Tem aqui atrás o cerebelo, tem aqui hemisférios, lá dentro tem um tronco, depois tem uma espinal medula, e depois tem um córtex pré-frontal. E o que é engraçado é, para que o cérebro trabalhe com o cerebelo, quem é que o mandou trabalhar com o cerebelo? Não pode ser o cérebro. Porque se o cérebro é objeto, não pode ser fonte. Se o cérebro é isto, e o cérebro de repente utilizou o hemisfério direito, ou o hemisfério esquerdo, ou o cerebelo, ou outra teta qualquer, não interessa, ou o tronco cerebral, ou qualquer coisa. Quem é que mandou o cérebro mudar?
Uhum.
E o engraçado é que não pode ser o cérebro. E se não pode ser o cérebro, quer dizer que há qualquer coisa antes do cérebro. Que é essa fonte onde eu vou. E, portanto, só se torna, é verdade que a minha maneira de funcionar de outra maneira e a minha vibração vai alterar a maneira de funcionar do meu cérebro. Mas o processo não é cerebral, o processo é antes, e para mim o processo é espiritual. E é engraçado porque o que se passa é que muita malta recorre ao processo cerebral e à substituição de crenças para fazer uma programação neurológica, através da linguagem, que funciona, sobretudo para a matéria.
Uhum.
Não funciona grande coisa para tudo o que tem a ver com coisas pessoais. Para atrair dinheiro, para ter aquela casa que eu sempre sonhei, para essas coisas, funciona muito bem. Para tudo o que tem a ver mais relacional ou e ou pessoal e corpo, não funciona assim tão bem.
Uhum.
E é muito giro, porque então o que é que eles fazem? Começam a viver essa espécie dos pensamentos positivos e dos pensamentos tóxicos. É verdade que há pensamentos tóxicos e é verdade que há pensamentos mais positivos. Mas a substituição de pensamentos tóxicos por pensamentos positivos, na maior parte das vezes, não é bem feita. Não é bem feita, é feita de uma maneira muito mental e o que faz é que a vibração não chega a mudar.
Uhum.
E a vibração muda teoricamente. Ela não muda do ponto de vista prático, não muda de dentro para fora. Uhum. E aquilo onde eu estou metido, e é o meu dadá, é aquilo que eu adoro, é aquilo que eu aprofundo há anos, e estou sempre a descobrir coisas novas, e portanto ainda estou nowhere, ainda não cheguei a lado nenhum, tenho estudado umas coisas, interessado por outras, e muito trabalho pessoal de verbalização e de reconhecimento de coisas que se passam nas minhas consultas, nos meus cursos comigo próprio, e é muito curioso porque as pessoas trabalham com substituição de crenças, trabalham com acreditar. Eu acredito que a coisa agora funciona. E eu não trabalho com crença. Eu trabalho com verdade. E por isso é que eu digo que substituir, de repetir 100 vezes a mesma mentira, não a torna verdade. Posso até autossugestionar-me que efeito é que isso vai ter no meu corpo.
Uhum, claro.
Uma pessoa que tem, sei lá,
claro,
um problema de pulmão e que diz, estou ótima de pulmão, estou ótima de pulmão, estou ótima de pulmão 100 vezes, depois no dia seguinte, estou ótima de pulmão, estou ótima de pulmão, a maior parte das vezes não está.
Uhum.
Não está ótima de pulmão.
Uhum.
Porque há uma quantidade de outras coisas que ela precisa tomar consciência antes,
uhum,
uma quantidade delas, até poder perceber que está autorizada a transformar o pulmão.
Exatamente, portanto, quase como uma série de coisas antes que vão, de algum modo, levar a que isso no pulmão esteja desse modo.
Por exemplo, e é só um exemplo, são N coisas,
uhum,
qual é a função deste problema no pulmão que eu tenho?
Uhum. A função.
Claro.
Claro, que passa aqui agora para uma coisa que eu também ia falar contigo, um tema que é a tua área também muito interessante, que é de facto essa ideia de que há uma função em todos os sintomas e todas as questões físicas que nos aparecem, não é? Tu até tens um livro escrito sobre isso.
Tenho.
Qual é o nome do livro?
Chama-se O Teu Corpo Não Mente.
O Teu Corpo Não Mente.
Se as pessoas estiverem interessadas, posso dizer onde é que se encontra, porque ele não está a vender nas lojas. Não.
Sim, já agora está a vender nas lojas.
No site luismartinssimões.com, luismartinssimões.com, estão lá à disposição os livros, as pessoas encomendam e nós mandamos, porque. Ouve lá, to cut a long story short, o editor que nos editava os livros faliu e, portanto, nós tivemos, enfim, não interessa.
Doutor, é um livro bem prático, já agora que estamos neste tema, bem interessante sobre esta questão que estamos a falar, não é? Sintomas do corpo.
Toda a emoção que eu não vivo precisa de ser revelada. Mas, tudo o que um ser humano não vive, tudo o que um ser humano não vive, seja emoção, seja outra coisa que ele esconde, tem só uma vocação. Ser revelado. E, portanto, quem percebe, quem trabalha com espiritualidade sabe que omitir e esconder é um disparate. Porque tudo o que é omitido precisa de ser revelado. E se não for revelado por mim, ou para o meu corpo, poderá ser revelado por descendentes.
Ok.
Right. E quando se chega aí, as pessoas começam, este é maluco. Tudo o que é omisso na nossa vida, precisa de ser revelado.
Escondemos propositadamente, conscientemente, ou não?
É, normalmente não é conscientemente, não, é por aprendizagem. Foi assim que eu aprendi, eu sei que assim que era bom, e portanto é o pensamento positivo. Não, isto vai ficar ótimo, vai ficar ótimo, vai ficar ótimo.
Nem se fala mais do assunto.
Vai ficar ótimo, vai ficar ótimo, vai ficar ótimo. Mas eu continuo sem perceber porque é que eu tive este problema, já não sei, o pulmão, não era? E porque é que eu tive este problema? Bom, não é porquê, é para quê. E... uma primeira coisa que eu posso dizer é que qualquer pessoa que tem um problema de pulmão foi alguém que não, que tentou esconder e não revelar qualquer coisa de profundamente emocional que ela sentiu.
Mesmo específico em relação ao pulmão, esse exemplo que estás a dar,
não,
ou não?
Não, okay, é sempre emocional em todos os casos.
É sempre emocional.
E aqui é engraçado porque o que a pessoa faz é, troca de crenças, bora aí mudar de programa, não. O meu pulmão está ótimo, Hello? Para que é que isto surgiu? Qual é a função disto? Para que é que te pões a dizer pensamento positivo, que ainda não percebeste? Na tua vida, o que é que te levou a isto? Repara uma coisa. Se a minha vida me levou a um sintoma que é um problema de pulmão, continuamos com o nosso exemplo, é estúpido, mas tanto faz. Se a minha vida me levou a um problema de pulmão, com o mesmo modo de pensar e de viver, eu nunca vou sair dele. Porque a minha vida criou problema de pulmão, e não sabe criar solução. Alright? Não sabe criar solução. E então, o que é que as pessoas dizem? Ah, então, vamos trocar o programa, vamos trocar a vida. Sim, só que isso não funciona sem eu primeiro perceber qual era a função disto. Porque é isto que me vai mostrar o que é que eu tenho de mudar na minha modo de viver e na minha vibração. E se eu tenho um problema de pulmão, aquilo tem uma função. Qual é a função de um problema de pulmão? Há várias. Uma delas é pessoa que não suporta o fim de um ciclo. Fim de ciclo é ser despedida, é insuportável. Ter de mudar de casa, é insuportável. Parar uma relação, é insuportável. De perder amigos é insuportável. A morte é insuportável, que é um ciclo também. E, portanto, as pessoas têm problemas de pulmão, são problemas, as pessoas têm um problema grave emocional com fins de ciclo. Depois há especificidades, quando é, se é uma pneumonia, ou se é uma pleurisia, ou se é um cancro de pulmão, outra qualquer, não interessa agora. Mas, essencialmente, todas têm a mesma dificuldade, o mesmo tipo de dificuldade quanto ao final de um ciclo. Ou deixar os ciclos acabarem e virem novos ciclos. Se eu não percebo isto, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir por outras crenças. E o que é que eu vou fazer? Eu vou querer que estas crenças continuem. Mas estas crenças, provavelmente também, porque são crenças, vão ter um fim de ciclo. E eu não sei assinalar esse fim de ciclo. O que é que eu já estou pronto para um novo estouro daqui a pouco?
Perpetuar, no fundo, isso que vai continuar a aparecer de outros.
E então, o interessante aqui é, claro que, a primeira coisa que eu preciso perceber é qual é a função do que me acontece. É mágico porque se tu perguntas, estiveres a falar com uma criança pequenina, a única coisa que ela quer saber é a função das coisas. Para que é que serve? E todos nós lidamos bem é com a função. Mas todos somos ensinados a certo ou errado. A funcionalidade é a chave. E a funcionalidade é a chave da espiritualidade.
Para quê, tu dizes?
O para quê. O paraquê. Para que é que isto aconteceu? Qual é a função disto? Basicamente, o que é que a minha consciência me quer dizer relativamente a isto?
Isso é aplicado, desculpa interromper-te tudo, ou seja, alguém que é despedido, alguém que sai de uma relação, alguém que é traído, alguém que, enfim,
alguém que é batido, alguém me bate. Uhum. Para que é que eu atraí esta pessoa?
Exato.
E ainda há bocado disseste, atração ou criação é a mesma coisa. Para que é que eu criei um agressor ou para que é que eu atraí um agressor? Então, se eu não descubro a função das coisas, eu não percebo o que é que na minha vida não tem funcionalidade e precisa de ser alterado. Então, a malta agarra-se aqui a certo e errado.
Uhum.
Certo e errado. Não, mas está certo. É assim. Não, mas o certo e errado não interessa nada. Só interessa a funcionalidade.
É certo e errado são construções?
Como?
São construções, o certo e o errado, no fundo?
O certo e o errado são sempre crenças.
São sempre crenças, não é?
Não há nada certo e nada errado.
Que até podem variar de país para país, de família para família, não é?
Nós estamos metidos no mundo das crenças. Yeah. Tu ouves um programa sobre nutrição, há uns que dizem que está certo isto, outros dizem que está errado, depois aparece outro que diz exatamente o contrário.
Verdade.
E depois tens o mundo do desporto físico, há uns que dizem isto, outros dizem exatamente o contrário. Andamos no certo e errado, certo e errado, certo e errado. Não é importante. O certo ou errado. É preciso ver o que funciona e o que não funciona. E há coisas na minha vida que não estão a funcionar. E quando elas não estão a funcionar, é para eu olhar para aquilo que não está a funcionar na minha vida. Mas, tu disseste há bocado uma coisa muito interessante. Disseste, alguém que está a passar neste momento por um problema, tem aqui uma oportunidade. Eu não vou explicar agora porquê, porque não vamos ter tempo. Mas todos os sintomas que eu tenho foram criados pelo meu espírito.
Uhum.
Todos eles são criados pela minha consciência.
Qualquer sintoma físico.
Qualquer sintoma físico é sempre criado pelo próprio. Agora, eu não tenho a consciência disso. E é para me obrigar a ir perceber o que é que não está a funcionar na minha vida. Ou seja, onde é que há perda de funcionalidade na minha vida e para que é que eu atraí isto. Se eu imediatamente faço um paf, ligo-me à corrente e digo, bora aí substituir isto, estou ótimo, estou ótimo, estou ótimo. Estou pronto para outra. Estou sempre pronto para outra. E então, as pessoas detestam momentos de dor, de aborrecimentos. Mas esses momentos de dor e de aborrecimento, que é evidente, toda a gente gosta de momentos de alegria e de êxtase e tudo. Mas os momentos de dor e de aborrecimento só existem para nos obrigar a olhar para a função daquela dor e daquele aborrecimento. Nós, em vez de olharmos para aquela dor e para a função daquela dor e daquele aborrecimento, para já, vamos à procura dos culpados dessa nossa dor e, portanto, pomos a culpa fora de nós. Não assumimos a responsabilidade. E depois, quando nos apercebemos que eventualmente pode ser nossa, achamos que é injusto, Deus não existe e recusamos aí perceber qual foi a função e porque é que eu queria isto.
Uh-huh.
Ou seja, todo o sintoma é auto-infligido. Isto é tramado para as pessoas. Todo o sintoma é auto-infligido. Estou sem dinheiro. Foi auto-infligido. Foi.
Eu estava a pensar nisso. Que há duas situações em que eu estou a ouvir e estão-me aqui mesmo a vir, não é? Que é a questão da falta, de facto, da falta de dinheiro e a questão das relações, não é? Que há muito, tu ouves muita gente dizer, mas eu sempre a atrair o mesmo género de, não é? De relacionamento. Ou o mesmo género de situação financeira, não é? Tem muito a ver com isso que tu estás a dizer.
Mas espera, mas é que depois essas pessoas precisam de compaixão.
Claro.
Não é que a gente as magoe.
Claro.
Porque é tramar. Menos uma pessoa tem um problema, pumba, resolve, pumba, tem outros. Depois tem outro, com uma relação. Sempre o mesmo tipo de coisas. Oh meu Deus, às vezes aquilo torna-se mesmo penoso. É duro para a pessoa. Ou não tenho dinheiro, recebo dinheiro, depois fico sem dinheiro outra vez, fico sem dinheiro. Ou sintoma, depois outra vez sintoma.
Claro.
É penoso, é altamente penoso.
E perturbador até às vezes, não é? A pessoa pode perder a capacidade de, não é? Até da sua própria mente ficar pouco apta para se ajudar a si própria, não é?
Exatamente. E vamos ver se nós chegamos a isso.
Exato.
E, portanto, o que precisamos de criar é uma espécie do reflexo da autoconsciência e da auto-observação que nós não temos. Uma pessoa que tem isto... tem este sintoma, imediatamente solta os pensamentos negativos e passa a ser positiva, muito provavelmente pode ficar sem autoconsciência e sem auto-observação. Se ela está sem autoconsciência e sem auto-observação, ela não percebe para que é que atraiu aquilo, não percebe para que atraiu aquilo, não percebe qual foi a função, não percebe sequer qual é a funcionalidade que está afetada na sua vida. E depois não sabe que aquilo foi para ela crescer. E, portanto, trocar logo e criar logo. Isto é fantástico, estou ótimo, estou ótimo, estou ótimo. Eu impedi-me de crescer.
Uhum.
Einstein dizia, por dentro de qualquer problema, abro, porque está lá sempre uma solução.
Uhum.
E a solução nos faz crescer. Ou seja, todos estes obstáculos, todos estes problemas que nós temos na vida, como tu dizias, são oportunidades de crescimento. Então, quando eu estou imediatamente na mudança de crenças, eu coarto-me, eu impeço-me de viver esse crescimento. Eu não vivo crescimento nenhum. Eu quero é, o quê? Uma vida de prazer sem aborrecimento, sem dor.
Claro.
Uma vida de prazer sem aborrecimento, sem dor. Que é absurdo, porque a única vocação do prazer é transformar-se em dor. Uhum. Em todos os âmbitos do mundo, todo o prazer só tem uma vocação. Transformar-se em dor. Sempre. E, portanto, fugir da dor e procurar o prazer, que é o que fazem esses que substituem crenças e que transformam os programas e que fazem um processo cerebral, estão sempre a criar um novo problema, que é este prazer vai sempre transformar-se em dor. Sempre. Porquê? Porque na matéria e na nossa mente, no nosso raciocínio, nós vivemos na dualidade. E, portanto, não pode haver dor sem prazer. Nem prazer, claro. Sem dor. Portanto, todo o prazer só tem uma vocação que é transformar-se em dor. Sempre.
Uhum.
Para, imagina. Eu estou sozinho. Vou dar um exemplo, ok? Eu estou sozinho. Estou sozinho, estou tristíssimo, os meus amigos todos têm namorado, eu estou sozinho. Estou numa dor profunda. Há 3 anos estou numa dor profunda. E de repente agora, houve uma que me quis, tenho uma namorada, que bom, estou feliz, tenho uma namorada, que bom, já faço parte do grupo, daqueles são contentes, não sei quantos, uma namorada gira, não sei quantos, quando vou à rua, começo a notar, aquele olha para a minha namorada, e aquele também. Olha, aquele falou com a minha namorada, diabo. Queres ver que alguém me vai querer tirar? Ai. Queres ver que alguém me vai querer tirar? E já estou onde? Numa dor profunda.
Yeah.
E depois, é incrível. E agora, eu posso continuar a contar a história, e é em todo o mundo, e em toda a nossa vida na matéria, que é uma vida dual, eu estou constantemente entre dor e prazer. Portanto, a fuga à dor e a procura de prazer, que é o que faz o cérebro.
Uhum.
O cérebro foi biologicamente ensinado a fugir da dor e a procurar o prazer. Só que o cérebro, que resolve uma quantidade de situações, não consegue resolver todas. E se eu criar um problema de pulmão, vamos para outro, vamos de pâncreas, ou baço, vamos imaginar, o baço, as pessoas conhecem menos e, portanto, exato, não fazem tantos filmes. Se eu criar um problema de baço, aquilo que eu preciso perceber, primeiro, é a função do baço, e depois é perceber que, e já não sei o que é que há a dizer. Estávamos a falar de quem antes?
Do pulmão e, portanto, da forma como ela fugir do seu, daquela, não é? Daquele sinal.
A pessoa fugir da dor que ela tem é criar um reflexo, que é um reflexo de sobrevivência, cá está, de sobrevivência para não mais ter esse momento
de dor.
E, portanto, está sempre em fuga para o prazer. E como o prazer vai sempre transformar-se em dor, é de loucos. E é esta dualidade da mente que faz isto.
Uhum.
O cérebro, eu estava a dizer, o cérebro tem a dualidade do dor e do prazer. Era onde eu estava. No cérebro, dor e prazer. E, portanto, o cérebro o que vai fazer é encontrar a melhor solução para ele. Mas quando o cérebro cria um problema físico, um problema de baço,
uhum,
o cérebro não resolve.
Uhum.
Foi o cérebro que o criou.
Uhum.
Foi o sistema nervoso que o criou. Ou qualquer coisa dentro do corpo. E ele não sabe resolver.
Uhum.
Dor e prazer são bons para sobrevivência biológica.
Uhum.
Não são bons para evolução pessoal.
Uhum.
Não são bons.
Então tem que ir além do cérebro. E o que é isto, ir além do cérebro?
Ora bem, ir além do cérebro é aquilo que eu faço, que é ir para o processo da... É como é que eu consigo... Por exemplo, quando eu trabalho com espiritualidade, eu estimulo em permanência o hemisfério direito cerebral.
Uhum.
E não o esquerdo. Quando eu trabalho com raciocínio e com trocas de crenças, eu estimulo em permanência o cérebro esquerdo cerebral.
Okay.
O hemisfério esquerdo cerebral. O hemisfério esquerdo cerebral nunca inventou nada. Nunca criou nada novo, só sabe repetir.
O esquerdo.
O esquerdo só sabe repetir. E quando eu uso raciocínio, e esse raciocínio de mudar de programa, mudar de crenças, eu nunca saio do hemisfério esquerdo. E ao não sair do hemisfério esquerdo, o que é que me acontece? Eu vou só repetir situações que eu conheço. E, portanto, ali tive dor, aqui tive prazer, vou criar esta situação.
Exato.
E vou-me agarrar a ela, com unhas e... Porque eu quero sobrevivência disto.
Uhum.
Bad luck, acontece que isto vai se transformar outra vez em dor. Agora como é que eu faço? Eu estou constantemente neste processo, nesta dualidade. Se eu trabalhar e estimular o hemisfério direito cerebral, isso faz com uma quantidade de trabalhos.
Com técnicas mesmo, tu dizes.
Isso, mas coisas muito, muito simples. Uhum. Eu posso mudar uma crença e depois fazer uma visualização, uhum, que é o que se fazem, o que eles fazem, uma crença, uma visualização, para ativar o cérebro direito. Só que a mudança de crença, eu não tenho certeza que aquilo que eu fiz é o melhor para mim. Uhum. Ou seja, repara, eu vou para aqui, tive um problema, problema de baço. Muda o programa, cria outro programa. E eu pergunto, como é que sabes que esse programa é bom para ti?
Pois.
E não é. Mas depois de trabalharem com o cérebro esquerdo, eles vão fazer visualização. E a visualização estimula, de facto, o hemisfério direito. Mas eles vão visualizar e estimular uma coisa que, à partida, pode não ser boa para eles. Porquê? Porque é fundamentado no cérebro esquerdo e é a repetição de coisas do passado.
Uhum.
O que eu quero é inovação, criar uma nova maneira de estar. E eu, para aí, não consegui com o raciocínio, nem com o meu raciocínio, o meu pensamento cartesiano, com aquilo que chamamos o pensamento do ego. Eu preciso de ir para o processo espiritual. Eu preciso ir buscar outras vibrações. E aqui tens mesmo, nem são técnicas, porque não é, a técnica precisa de prática. E qualquer pessoa que entra num curso meu, não tem prática nenhuma, nunca teve prática, e sabe fazer aquilo tudo na maior.
Ok.
Prática precisa o corpo. Eu se for para, olha, queres ver um exemplo? Parênteses. Yoga.
Uhum.
Yoga ao princípio não era postura.
Uhum, claro.
Tu sabes isso?
Sim, 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 claro que sim.
Com quem é, que
é muito recente até, não é?
As posturas são muito recentes. Sim, sim. Yoga não era postura e corpo físico e prática, e prática, e prática. Yoga era uma prática espiritual, uhum, queria dizer ligação, que é altamente espiritual. E a maior parte da malta acha que yoga, e por isso nasceu o Pilates, que é um yoga ocidental, uhum, que é só físico.
Claro.
Que é só físico. E então, precisa de prática, precisa de repetição. A matéria precisa de repetição e de prática. A espiritualidade nunca precisou de prática. Eu ouço a malta a dizer, praticar a espiritualidade. Hello, do que é que estamos a falar? Prática faz o cérebro esquerdo, e o cérebro esquerdo só sabe praticar e repetir. Claro que se eu quero ter mais massa muscular, eu preciso, claro, praticar e de repetir. Se eu quero ter mais flexibilidade, eu preciso praticar e repetir. Se eu quero ter um conhecimento de uma coisa qualquer, eu preciso praticar e repetir. A nível de espiritualidade, que é receber e não procurar, eu preciso de me abrir a receber. E é receber o quê? Ondas diferentes. E ter uma vibração diferente. E é essa vibração aplicada a essa onda que transforma a partícula e que cria outra partícula. Eu preciso de receber. Ora, praticar a recepção não é preciso. Praticar a recepção não é preciso.
Exato.
Agora, o que eu preciso é perceber o que é que eu ando a praticar que tenho deixado de praticar. Exato. Agora, é evidente que se eu ando a precisar de mais músculo ou de mais flexibilidade, eu preciso de prática. Isso não é um trabalho espiritual. Se eu ando a comer menos carne e mais legumes, isso é prática, isso não é trabalho espiritual. Não é trabalho espiritual. Mas se eu tiver a montar um viaduto para passar em carros, eu também preciso da repetição e do conhecimento, cérebro esquerdo, claro que preciso. Se eu tiver a fazer, sei lá, um computador ou uma coisa qualquer, eu preciso disso. Para inventar coisas novas, para ter uma nova vida e para receber uma outra vibração e começar a trabalhar com outra vibração, não é por prática, nem por repetição, nem por utilização do cérebro esquerdo. É fazendo, não através do cérebro, mas através do meu poder da atenção, da ligação à minha consciência, que é pela ligação à consciência, que é através da auto-observação e da autoconsciência, que eu me ligo à consciência, começo-me a ligar a tudo o que tem a ver com a energia subtil, tudo o que está na energia subatómica, tudo que não está nesta forma, que está à volta dela, e eu posso, às vezes, três, receber um outro estado de vibração, e é esse outro estado de vibração que vai alterar o estado de vibração subatómico, molecular, celular, e seja o que for, e se calhar o meu baço. Eu digo bem se calhar, porque eu comecei por dizer há bocado que tudo pode, de facto, ser curado, eu não sei curar tudo.
Claro.
E portanto, não tenho a veleidade de dizer eu sei curar tudo, uhum, mas eu digo que tudo pode ser curado.
Uhum. Uhum.
Não da maneira de substituição de crenças, mas sim na capacidade de me deixar permear e receber uma outra vibração. E não é através de prática nem de repetição.
Isso faz muita diferença. Aliás, isso é daquelas coisas que eu ainda hoje ouvi-te falar, não me recordo onde, e nunca, e fizeste-me assim um clique, não é? Isso fez-me toda a diferença. Até estavas a falar na altura em relação à intuição. Era intuído. Disseste isso e eu nunca mais me esqueci e uso na minha vida constantemente. A intuição não se procura, recebe-se.
Yeah.
E tem a ver com isto que tu estás a dizer. E como é que nós ajudamos aqui as pessoas a perceberem como é que elas recebem? Como é que elas se põem a jeito de receber?
Repara uma coisa. Uma das características essenciais, o que nos ensinam na escola, é a pensar. E uma das coisas que as crianças pequeninas todas gostam de fazer é observar.
Uhum.
Nós, infelizmente, na nossa escola, substituímos a observação pelo pensamento e pelo raciocínio. All right. Quando eu raciocino, quando eu penso, não observo.
Quando eu
penso. E quando observo, não penso.
Uhum. Uhum.
Eu, para observar, tenho de estar vazio de pensamento e de raciocínio. Eu, para observar, tenho de estar aqui agora. Quando eu raciocino, estou a ir buscar a minha base de dados do passado e equacioná-la para o futuro.
Uhum.
Eu, quando penso, nunca estou aqui agora no presente. Estou a equacionar o passado para projetar para o futuro. Isto é que é raciocínio. Pensamento cartesiano. Chamo-lhe também pensamento do ego, ou pensamento dual. É passado, futuro. Passado, futuro. Raramente estou no presente. Estou sempre a equacionar aquilo que o meu cérebro esquerdo já sabe, que é a base de dados do passado e que eu vou transformá-la no futuro, esquecendo dor e procurando prazer.
Uhum.
Se eu estou a raciocinar, se eu estou a pensar, eu não posso observar.
Okay.
Então, a primeira maneira que eu tenho de começar a preparar-me para estar pronto para receber a intuição, que foi a tua pergunta,
uhum,
é passar a usar mais a observação e menos o raciocínio. Para. Tu vês, agora numa rede social aparece, ou na televisão aparece, não sei quantos fez isto, e a malta imediatamente julga. Ei, ganda besta, não sabe o que aconteceu, ganda besta, bateu no outro, não sei o uhum quê, não fazemos a menor ideia. O que é que entrou? Raciocínio. Ficar apenas como observador, só como observador,
uhum,
e não tomar partido, é uma coisa que não nos ensinaram.
Pois não.
Se eu observar e começar a ganhar observação dos outros, e depois auto-observação, eu rapidamente começo a parar o meu raciocínio cartesiano. E não é preciso prática. Porque vamos os dois agora ali para a praia e eu digo, bora ali observar, sem procurar nada, aquela onda. Observar. Observar. Simplesmente a observar e a contemplar. E de repente, desapareceu o raciocínio. Já não estás a pensar. E o interessante é que começas a observar e a contemplar. E o raciocínio abrandou. A intuição desce.
Okay.
Intuição vem do latim de intuere. Tuere, in. In, de dentro. Tuere, conhecimento. Conhecimento que vem de dentro. É que a própria palavra, intuição, mostra que tal como a estrutura subatómica é que manifesta aquele átomo de ouro ou aquele átomo de chumbo, é a própria intuição que vem de dentro que manifesta
uhum
o conhecimento que vem de dentro. Então, o raciocínio é sempre conhecimento que vem de fora. Porque eu estou, pego numa coisa, disseram aquilo, e eu, embora aí equacionar o passado para, em prol do futuro. Não, se eu me tornar observador, e há várias maneiras de se tornar observador, que não é preciso praticar, tu pões a pessoa em relaxamento ou em respiração, exatamente, e ela torna-se observadora num instante. Tu fazes isso,
uhum,
num instante. E quando ela se torna observadora, rapidamente, parou de pensar, a intuição chegar é muito rápido.
Uhum.
Sabes quando vais à praia? Este é um exemplo que eu dou, porque eu pratiquei yoga durante uns anos e quando fazia yoga, eu estava nas aulas de yoga e depois, no final da yoga, eu tinha vontade de ir para casa rapidamente, queria tomar nota das coisas que tinham descido durante a aula de yoga. A aula de yoga é muito gira, porque a aula de yoga consegue, quando é yoga mesmo, consegue mesmo fazer que há momentos em que tu estás de tal maneira focado que esqueces todo o coisa uhum e começam-te a descer coisas.
Uhum.
Vais para a praia. E nós temos um oceano que é semifrio, ok? Não é gelado como lá em cima, mas é relativamente frio. E então, vais para a praia, está um dia de calor maravilhoso, vais tomar banho. Banho frio, que bom, tonificante. Voltas, o melhor momento para mim é quando vou para a areia e me deito na areia ao sol. Que quando assim me deito na areia ao sol, ouço as conversas todas, toda a gente, mas não participa nenhuma. E estou a espécie de um limbo. Estou em pura observação. Pura observação. Estou a entrar em processo, estou a passar da observação para a meditação, que é um passo muito ténue. E de repente, bumba, vem qualquer coisa. É quase sempre uma intuição.
Interessante. Interessante.
É quase sempre uma intuição. Porquê? Porque o raciocínio parou.
Exato.
E o giro é que há imensa malta que tem constatações disso. Por exemplo, quando eu dava a empresa, repara onde eu cheguei com as empresas. Eu era especializado em topo de empresas, portanto, em conselhos de administração e coisas assim. Em empresas grandes, nem sempre ia ao conselho de administração, ia também a outros níveis, mas muitas vezes ia ao conselho de administração. E quando havia uma pessoa qualquer, um CEO qualquer, um presidente de uma empresa, tinha um problema, eu dizia, ouça, pare de tentar resolver.
Uhum.
Vá passear para o jardim. Ou vá para a praia. Você recebe imediatamente a solução. Você estar aqui às voltas, o que você está a estimular é o raciocínio. Você é um líder de topo, precisa trabalhar por intuição.
Claro. Interessante.
E, portanto, o que você precisa é de ir contemplar qualquer coisa, e é uma coisa que eu faço muitas vezes. Muitas, eu lembro-me de estar em conversas com os meus colaboradores e dizer, é pá, não conseguimos, ok, paramos aqui a conversa, sim, eu amanhã vou passear para a praia.
Sim.
E no dia seguinte trago a solução.
Isso é muito interessante, e na área que eu trabalhei antes, que foi publicidade, trabalhei muitos anos, falava-se muito disso, que é em relação à criatividade, não é? Às vezes está-se ali, tem que se criar, tem que se arranjar, e de repente, no dia a seguir, a pessoa está ali, beber uns copos com os amigos, ou tomar banho, e... Ah!
E por isso... Quanto menos queres uma coisa, mais ela se aproxima de ti.
Uhum.
Quanto mais queres uma coisa, menos ela se aproxima de ti.
Uhum.
E por isso, voltamos. Estou ótimo. Repetir 100 vezes a mesma coisa porque eu quero muito aquilo.
Uhum.
Eu disse, repetir 100 vezes a mentira não transforma em verdade. E mais, eu estou focadíssimo em obter alguma coisa, Quanto mais queres uma coisa, mais ela se afasta. Quanto menos queres uma coisa, mais ela se aproxima. É a história do anel. Ou do brinco. Perdi o brinco. Onde é que anda o brinco? Exato. Onde é que anda o brinco? Anda tudo à volta do brinco. Ninguém encontra o brinco. No dia seguinte, ninguém procura o brinco. O brinco aparece.
O brinco aparece, exato.
Mas é assim na nossa vida também. Porquê? Porque o nosso raciocínio de ir à procura, estamos a estimular o hemisfério esquerdo cerebral e estamos a estimular aquilo que eu chamo de raciocínio cartesiano, estamos completamente a distanciar-nos da ligação às coisas. Quando eu observo e quando medito e quando estou em contemplação, como eu disse há pouco, eu estou em respiração, eu ligo-me às coisas, eu ligo-me ao ambiente, eu ligo-me às pessoas. Eu a raciocínio não me ligo a ninguém, estou completamente separado dos outros. Uhum. Quando eu me ligo aos outros, eu me ligo às coisas, ao ambiente, uhum, eu recebo muito mais informação. Só que nós metemos na cabeça que onde há informação aqui, quem olha para este estúdio diz, informação, isto é importante, isto, uhum, é importante, há informação em tudo isto aqui, aí e ali. Não, há tanta informação a mais aqui neste espaço, entre, sim, mim e a caneca, do que só na caneca ou só em mim. Só que nós não ligamos nenhuma a isto. E a espiritualidade o que faz é trabalhar com isto. Liga a isto. Através de coisas super simples. Miúdos de 16 anos, autorizados pelos pais,
uhum,
vêm às nossas formações.
Sim.
Sim, autorizados pelos pais. Para não haver chatices. Mas nós preferimos que venham só aos 18. Mas há uns que gostam de ir e até não gravam... Não captam tanto como uma pessoa de 24 ou 25,
uhum,
que esses são mágicos a captar coisas. Mas eles estão autorizados. Porquê? Porque aquilo é de uma simplicidade atroz.
Interessante.
E não é uma espécie de trabalhos forçados de repetição.
Uhum.
Temos, claro, de parar com isso.
Até aprendermos a colocar-nos nesse espaço vazio de poder receber, não é?
Não é aprender, Rita, é desaprender.
Desaprender,
porque
exatamente.
Não é preciso aprender, é preciso desaprender este processo.
Portanto, o questionamento é sempre uma parte muito importante, não é? O auto-questionamento, o questionamento das nossas crenças, dos nossos comportamentos.
Claro, agora, se eu amanhã estiver a trabalhar numa folha Excel, eu preciso de raciocínio.
Obviamente.
Se eu estiver a trabalhar numa coisa qualquer, que estou a ver como é que vou fazer os cálculos daquilo, eu estou no raciocínio, eu preciso dele.
Claro.
Não há que negá-lo, há que dignificá-lo. Ele é ótimo para gerir matéria. Não é bem bom para gerir vidas.
Para te dar respostas, para te dar
não
soluções.
Não é bom para gerir vidas.
Exatamente.
Então aquilo que foi a minha transformação nestes 29 anos, 39 anos de trabalho, foi passar da gerida matéria para gerir vidas. Para o criar vidas diferentes a partir deste impulso, desta consciência, desta auto-observação, destas vibrações.
Exato. E daí agora já em jeito daqui de fecho, daí o COV, não é? O famoso COV, que é um workshop que já desenvolves, penso eu, há bastante tempo, que COV significa criar outra vida, e que é um workshop de fim de semana que tu achas que é assim, uma coisa extraordinária. Digo eu pessoalmente que já o fiz e acho mesmo incrível.
Existe desde 1997.
Uau, já é muito mais do que eu pensava.
Já vai muitos anos. E já agora passa publicidade, há um no fim de semana de 23, 24 e 25 de junho.
De junho, olha, de junho. Excelente, porque é uma coisa que eu realmente recomendo, é assim, o fim de semana. É intenso, mas
é
mesmo maravilhoso.
É a pessoa tomar conhecimento durante um fim de semana, é uma sexta-feira à noite e depois um sábado e um domingo, daquilo tudo que eu tive a explicar aqui.
Uhum, uhum. Tirando depois o COV, tu tens a tal Escola da Espiritualidade na Matéria, que é um ano, não é? Um curso que acontece durante um ano.
A Escola da Espiritualidade na Matéria começa a meados de outubro e é um fim de semana por mês.
Ok.
E portanto tens um fim de semana em outubro, ou tem novembro, ou tem dezembro, uhum, e termina A escola vai terminar agora em junho, no princípio de junho. E é um fim de semana por mês, e eles, as pessoas podem fazer avulsos, mas eles encavalitam-se todos uns nos outros. Portanto, se a pessoa fizer todos é mais fácil. Mas certo. Há pessoas que vão fazer avulsos, não têm possibilidade de fazer de outra maneira, não têm tempo, e adoram. E depois vêm repetir outros, e depois quando têm tempo inscrevem-se nos outros todos. Enfim, mas ela decorre de outubro até junho. São 2 anos. O primeiro ano tem 9 fins de semana, ao longo desses meses. O segundo ano começa um bocadinho mais tarde e tem 7 fins de semana.
Ok. E é também extraordinário e recomendo muito o teu trabalho. E além disto, tens também as consultas individuais. Ou já não, ainda fazes?
Sim,
não é?
Ainda faço. Ainda faço consultas individuais.
Para casos, qualquer tipo de caso?
E ainda, além das consultas individuais, ainda tenho aquela que se chama o Retiro Internacional de Cura. Que é uma semana...
Que é o que tu me estás a dizer que vais fazer agora.
Vou fazer, vou começar agora, portanto...
Ainda há vaga? Ou é mesmo já agora?
É já agora. É já agora. Começa no dia 20 de maio e vai até dia 28 de maio. E esse é residencial, intenso e é aberto a internacionais. Portanto, é em inglês, traduzido para português.
Uau. Bem, isso é tudo maravilhoso. Portanto, onde é que as pessoas te encontram? Onde é que sabem de ti? Como é que se podem ficar a saber estas coisas todas que tu
luismartinssimões.com é o meu site e aí têm tudo, encontram tudo, encontram telefones, encontram e-mails, encontram tudo.
Pronto, é procurar o teu nome, o teu site e lá estão tem lá, informação sobre, toda.
Os telefones lá estão, são de colaboradores meus, que são fantásticos, que orientam as pessoas perfeitamente e se alguém precisar de falar comigo, eles põem-me em contacto com eles, não há problema nenhum.
Ok, Luís, extraordinário. Obrigada, eu recomendo mesmo o teu trabalho, já perceberam que eu sou aqui uma grande fã do Luís e vão espreitar o site dele, vale mesmo a pena. E escreveste um livro também, outro livro, não foi? Agora estou-me a lembrar, mais recentemente.
Já escrevi vários. Recebi um que se chama, a nível de espiritualidade, que se chama Criar Outra Vida, Criar Outro Mundo.
Boa, então, muita coisa para explorar no teu site. Luís, obrigada por teres vindo, uma conversa super interessante, super, tu és mesmo, olha, eu sabes quando eu penso em ti... Sempre foi, desde que conheci a palavra que me vem, a autoridade. Eu acho que tu és uma autoridade, sabes, a pessoa que eu sinto, e acho que muita gente aqui do meio do desenvolvimento pessoal em Portugal concorda comigo, tu és mesmo aquela pessoa que transmite, que sabe exatamente o que está a falar e está a viver exatamente aquilo que está a falar.
Obrigado.
É uma coisa que já não há assim. Então, olha, obrigada por vires e por estares a fazer este trabalho incrível aqui no nosso país.
Muito obrigado, Rita. Foi um prazer, muito gosto.
Obrigada.
Muito obrigado.
Levas aqui um miminho da Casa das Casas.
Uau, um a Casa das Casas agora vende hambúrgueres.
Exato. Nosso Ricardo mandou um miminho para os nossos convidados. É uma pecinha de artesanato da Ericeira.
Ah, ok. Okay. Não consigo abrir.
Não, faz mal, é não para ver depois. Okay. Eu vou-me aqui então despedindo aqui do nosso público, da nossa comunidade. Obrigada por terem estado aí. Espero que tenham gostado tanto deste episódio como eu, certamente vai fazer aí muitas luzinhas despertarem, acredito eu, e espero que sim. Agradecendo uma vez mais à Casa das Casas pelo patrocínio deste episódio, voltamos para a semana com mais uma história inspiradora e temas para nos fazer reatravessar. Até lá!